Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu amigo e co-host João Henrique Moreira e nós temos a honra hoje de receber o Dr. Antônio Maris de Oliveira e com certeza será um podcast muito rico. Dr. Antônio, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Faço as palavras do Iago às minhas, gostaria de agradecer também. É uma honra imensa para nós dois chegarmos a esse ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado aos dois, fico muito honrado com o convite. E é com muito prazer, com muito gosto, que eu poderei falar um pouco sobre a profissão, sobre a minha carreira, e submeter às suas perguntas, às ordens.
Primeiramente, doutor Antônio, penso que para iniciar essa nossa conversa aqui, seria muito proveitoso, caso o senhor pudesse, obviamente, nos contar um pouco de como você vê a evolução do direito penal brasileiro. A partir da ditadura militar, passando pelo Lula, pelo Collor, Mensalão, Lava Jato, essa evolução no direito penal brasileiro que o senhor vivenciou?
Bem, eu acompanho o direito penal, a advocacia criminal, há 52 anos. Formei-me em 1969, embora já trabalhasse em escritório de advocacia, trabalhava com meu pai, mas papai jamais trabalhou na parte penal. Eu comecei a advogar no crime em 69, 70, quando me formei, por iniciativa, sugestão e convite do advogado José Carlos Dias, que posteriormente se tornou ministro da Justiça, um grande advogado criminal, foi quem me introduziu no mundo do crime. Comecei a advogar como defensor dativo. Eu era nomeado para fazer júris pelo presidente do primeiro tribunal do júri de São Paulo. Fiz 130 júris num espaço de uns 3, 4 anos. Tive uma experiência muito rica e diria a vocês que não só uma experiência na advocacia, uma experiência jurídica, mas, acima de tudo, eu posso dizer que, com a advocacia criminal, eu conheci o Brasil real, nas cadeias. Frequentei a casa de detenção quase que diariamente e me orgulho de dizer que humanizei-me nas cadeias. Tornei-me um ser mais humano, mais compreensivo, com uma visão da realidade brasileira muito maior do que eu tinha, em face desse convívio, dessa convivência quase que diária com os presos da casa de detenção e da penitenciária e das delegacias de polícia.
Provavelmente é uma das habilidades mais necessárias para o advogado criminalista, né? Essa sensibilidade.
É exatamente isso. Eu, na verdade, acho que os advogados criminais de hoje, excelentes, preparados, mas falta-lhes uma coisa que se chama cheiro de cadeia. Eles precisam ter cheiro de cadeia, porque a raiz da advocacia criminal é a cadeia, é a ausência da liberdade. Nós existimos porque somos postulantes da liberdade de alguém. Somos postulantes da justiça e essa justiça passa, evidentemente, pela prevenção e também para que se alcance a liberdade, pela prevenção da prisão e pelo alcance da liberdade em relação àqueles que estão presos. O direito penal sofreu uma mudança, eu nem diria evolução, mas uma mutação muito grande e muito sensível. E esta mutação transformou-se, na verdade, numa cultura que hoje é uma cultura punitiva. Eu não saberia dizer se a mutação levou à cultura punitiva ou se a cultura punitiva instalada no país levou à mudança do direito penal. Em que medida mudou o direito penal? Especialmente em razão da multiplicidade de criminalizações. Hoje nós temos uma criminalização excessiva, o direito penal não é mais o que nós chamamos de última ratio. Sempre tivemos o direito penal como o último ramo do direito a ser perseguido, a ser abraçado por aqueles que queriam e que querem aplicar o direito. Antes desta mutação, o direito penal só era a ele recorrido, a ele se recorria, quando os outros ramos do direito não estavam dando cobertura, dando guarida a valores que estavam sendo atingidos. Quando o direito civil, o direito comercial não conseguiam proteger determinados valores, recorria-se ao direito penal. Hoje não. Hoje a criminalização se tornou, como disse, excessiva, porque se quer, em nome dessa cultura punitiva, tentar proteger valores e bens que estão sendo atacados. Há hoje criminalizações necessárias, mas há criminalizações desnecessárias. Nós tivemos, em razão da evolução, ou, como disse, das modificações do direito penal, alguns bens e valores criminalizados que antigamente não o eram. O meio ambiente, o consumidor e tantos outros, o mercado de capitais. Não havia lei penal protegendo esses interesses sociais. Hoje, os há. Por quê? Porque a ação predatória do homem foi levando a cobertura do direito penal para que tais bens não venham a ser, pseudamente não venham a ser atacados. E eu digo pseudamente porque, no meu entender, o direito penal, embora necessário para alguns setores, ele não impede a prática delitiva. Perdeu o direito penal, já perdeu há anos, perdeu a prisão e também há anos o caráter intimidativo. Infelizmente, quem quer praticar delitos, em regra, os pratica. Não se inibe em face de uma previsão de que aquela conduta é criminosa. Não há mais o caráter inibitório do direito penal, isso é reconhecido no mundo todo. Então, não se diga, e aí já entro num outro aspecto, não se diga que o direito penal é instrumento de combate ao crime. Ficou comum, virou até um chavão político, se dizer que estou combatendo o crime. Isso quem diz é o juiz, isto quem diz é o promotor de justiça, é o delegado de polícia. Eles enganam a sociedade quando eles dizem que uma condenação criminal combate o crime. Não o combate, por quê? Porque a condenação criminal é pós-crime. O crime já ocorreu. O que combate o crime, talvez eu já esteja avançando e respondendo outras questões, o que combate o crime é o combate à causa do crime. Nós temos que combater as causas do crime e não combater através da cadeia o crime. A cadeia é necessária porque tem-se que aplicar o direito penal. Desde que obedecidos os princípios todos, o devido processo legal, pune-se e pode-se punir com a cadeia. Mas não se diga que a cadeia está combatendo o crime, o que é uma falácia ou que não é verdade. A grande modificação, portanto, do direito penal é essa, a excessiva criminalização a serviço de uma cultura punitiva que se instalou no país de uns anos a esta data.
Muito interessante essa sua resposta. Inclusive, a gente vê, né, que nos dias de hoje tem essa criminalização em excesso pela própria pandemia que... Queríamos punir até quem estivesse saindo de casa. É uma utilização em excesso do direito penal, né?
Como o senhor bem pontuou, o endurecimento das penas não soluciona o problema da criminalidade. Já existem diversos estudos, no Brasil como em outros países, né, de que isso não ocorre, sem contar que é algo até lógico, porque a pessoa antes de cometer um crime, ela não pensa na pena, ela não pensa nos anos de pena, ela não pensa assim, a pena de furto até 4 anos eu vou praticar, agora se for de 5 para mais, não vou cometê-lo.
Sem contar que o instrumento que eu queria te perguntar sobre é o habeas corpus. O período em que o senhor se formou durante o regime militar, a ditadura militar, o habeas corpus ainda funcionava. Como que era a diferença do funcionamento dele naquela época para hoje em dia? E outra coisa que eu gostaria de perguntar também é se o senhor acredita que o habeas corpus tem que ter a função dele mais ampla ou mais restrita. Temos visto algumas aplicações de jurisprudências defensivas também para limitar a utilização do habeas corpus, algumas propostas para que seja extinto o recurso especial e o recurso extraordinário e o habeas corpus aglutine mais essas funções.
Bem, durante o regime militar não é verdade que o habeas corpus tenha existido na sua plenitude. Houve um período que não havia habeas corpus. Não se impetrava habeas corpus, a não ser em casos excepcionais. O habeas corpus, pelo ato institucional número 5, foi mitigado. A sua aplicação foi diminuída brutalmente. Hoje se fala que o habeas corpus funcionou na sua plenitude. Não é verdade. Não funcionou, não. Eu advoguei nessa época, advoguei para preso político. Nós tínhamos uma grande dificuldade em ter um instrumento hábil para que presos fossem libertados, e mais, nós não sabíamos à época sequer do destino de determinados presos. Eles eram presos, as pessoas desapareciam e não se sabia onde estavam. Impetrava-se habeas corpus, o habeas corpus não era levado em consideração, havia uma grande dificuldade para se descobrir o destino de certos presos políticos. Isso foi muito comum na época da Revolução. O habeas corpus é um instrumento de liberdade, em sendo um instrumento da e de liberdade, é um instrumento democrático por excelência. A sua extinção é algo que corresponde à extinção do próprio Estado Democrático de Direito. O habeas corpus tem que ser ampliado, sim, e poder-se-á dizer que o habeas corpus está sendo impetrado em excesso. Talvez seja verdade, porque os arbítrios, as injustiças, estão sendo praticadas em excesso. A violação das leis, a violação da Constituição está excessiva. Hoje, em nome dessa mesma cultura punitiva, em nome desse terrível punitivismo que se instalou no país, nós temos a necessidade de impetrar o habeas corpus. Não fossem os habeas corpus, nós teríamos injustiças em número muito superior às que já temos nos dias de hoje. O habeas corpus é um grande instrumento, instrumento universal, instrumento antigo, tradicional, começou na Inglaterra, no século XIII. É inadmissível que se fale na supressão do habeas corpus e mesmo na sua mitigação. É algo inacreditável. É um discurso daqueles que não querem a democracia no Brasil. Acho que o habeas corpus deve ser ampliado, sim. É possível até que se reduzam certos outros recursos, mas jamais se mexer no habeas corpus. E temos um exemplo interessante. Há tempos atrás surgiram aí algumas medidas, algumas providências que punitivistas queriam adotar, dentre as quais a extinção do habeas corpus ou a mitigação do habeas corpus. Agora, nos dias anteriores a essa semana, em alguns dias anteriores a essa semana, um daqueles que fazia a pregação da extinção do habeas corpus foi beneficiado com o habeas corpus. Um habeas corpus que trancou um inquérito policial na justiça eleitoral e ele se socorreu do habeas corpus. Ele que criticava o habeas corpus, ele que não queria o habeas corpus. Portanto, A sociedade precisa entender a importância do habeas corpus e a desimportância destas medidas que só criam um clima de terror, não diminuem a criminalidade. O Brasil tem hoje 800 mil presos e a criminalidade não diminui. Essa equação, alguma coisa está errada nela. Dizer-se que se prende para diminuir a criminalidade é uma balela, é uma mentira.
Um caso que eu cito para mostrar também a importância do habeas corpus, ele é inclusive bem relatado num artigo chamado O Duro Desafio de se Defender Presos Políticos, do autor Maurício Cardoso, na Conjur, onde ele cita a utilização da lei de proteção de animais para proteger a integridade do detento.
Uma correção, não foi na ditadura, foi no período de Getúlio Vargas, e o paciente do habeas corpus foi Luiz Carlos Prestes. E foi Henry Berger, que era um comunista alemão que veio para o Brasil e estava cumprindo pena ou em prisão preventiva num cubículo de 1 metro por 1 metro, uma coisa absurda, acabou louco, e Sobral Pinto, que foi o impetrante do habeas corpus, invocou esta lei de proteção aos animais.
Não, mas é importante para ver a amplitude do habeas corpus e como é necessário.
Isso, exatamente.
E a gente tem visto, exatamente como o senhor colocou, a vontade, muitas vezes, de uma jurisprudência defensiva e de se restringir à utilização dele. Cito aqui até o habeas corpus 105.956, onde tinha decidido, e essa decisão da Suprema Corte já modificou algumas vezes, se poderia ou não se poderia aplicar habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro.
Isso é uma discussão que há. Eu acho que o habeas corpus cabe em qualquer circunstância. É um instrumento tão importante que é o único meio de se chegar à justiça sem advogado. Qualquer do povo pode impetrar habeas corpus a favor de qualquer do povo. De forma que isso mostra a importância do habeas corpus. E o Brasil criou uma teoria brasileira do habeas corpus, que ampliou os seus limites. E essa teoria brasileira do habeas corpus é algo festejado no mundo todo, só aqui no Brasil que sequer restringiu, infelizmente.
Em contrapartida a essas outras restrições, atualmente saiu algumas decisões sobre a possibilidade de impetração de habeas corpus contra a medida cautelar de restrição de bens. Então, acredito que em algum ponto a gente pode ver uma luz no fim do túnel e perceber que algumas pessoas estão preocupadas realmente com o que é a instituição do habeas corpus em si. Mas pegando um pouco esse gancho sobre habeas corpus, toda essa questão da liberdade, eu entendo que o Brasil, por ser uma democracia recente, vemos aí há menos de 40 anos na democracia, seria mais fácil acreditar, e lógico, se as pessoas fossem garantistas no país, ou seja, a favor da liberdade. Todavia, um movimento que já comentamos aqui é que muitas vezes está se tendo uma visão punitivista em excesso no Brasil, influenciado pela mídia, influenciado pelo sistema judiciário, que assim o faz atualmente com penas muito altas. E pegando o gancho da primeira resposta que o senhor deu, o que você acha que seria o melhor fato para combater tal punitivismo e, de fato, combater as ilegalidades no país?
Eu acho que há de se fazer uma grande campanha no sentido de mostrar à sociedade, em primeiro lugar, que o crime é um fato humano e social. O que eu quero dizer com isso é que qualquer um membro da sociedade poderá se ver envolvido num processo criminal, culpado ou inocente. A partir daí, nós precisamos entender que há necessidade da obediência absolutamente rigorosa, religiosa, aos princípios e aos direitos individuais. O direito penal não é o direito punitivo apenas, ele é o direito garantista. Se ele pune, ele garante a liberdade. Se ele tem normas sancionatórias, ele tem normas que garantem a dignidade e a liberdade humana daquele que é levado ao banco dos réus. Então, é preciso que esse direito penal venha a ser aplicado na sua integralidade, com apoio da sociedade. Criou-se, em razão dessa cultura punitiva, em razão desse momento histórico que vivemos, ao qual você se referiu, nós temos um fenômeno interessante que deve ser observado. Há, por parte da sociedade, sempre uma expectativa a favor da culpa, a favor da condenação. A expectativa a favor da inocência e da absolvição é muito pequena, a ponto de que, quando há uma absolvição, quando há o arquivamento de um inquérito, a mídia dá um destaque mínimo a isso. E, ao contrário, quando há uma acusação, quando há a suspeita, mera suspeita da prática de um crime por parte de alguém ainda não condenado, de alguém ainda sequer processado, a mídia dá uma cobertura absurda. E, ao dar esta cobertura, especialmente em se tratando de pessoas com alguma projeção social, a mídia aplica penas. A exposição do mero suspeito já é uma pena por si só. É uma pena grave e é uma pena cruel, e é uma pena perpétua. A imagem danificada, a imagem violada, a imagem manchada de alguém é indelével. Não se tira essa mancha, não se tira essa mácula. De forma que a cultura punitiva precisa ser combatida a partir da consciência que a sociedade tem que ter de que o crime é algo que pode atingir a todos e a qualquer um. Repito, culpados ou inocentes. Aquele que vociferam a postura do advogado, a missão do advogado, o papel do advogado criminal, deveriam se lembrar que um dia poderão precisar do advogado criminal. Aqueles que criticam os princípios e as garantias constitucionais devem se lembrar que um dia necessitarão ou poderão necessitar dessas mesmas garantias constitucionais. A sociedade tem que entender que o crime não é algo que está longe dela. Não existe duas sociedades, a criminosa e a não criminosa. Existe uma sociedade, sim, que poderá ser atingida por uma acusação criminal e, neste momento, necessitará de advogado, necessitará das garantias individuais, neste momento gritará: chamem o meu advogado. É a primeira manifestação de alguém que se vê envolvido de alguma maneira. Quero o meu advogado. E aí, e neste momento, é a glória da advocacia. É a glória do advogado criminal. Precisam dele. Ele, neste momento, é a vez e a voz de quem não tem vez nem voz. Somos nós. Somos nós que fazemos a ligação com o judiciário, clamando pela liberdade de alguém.
E até uma condenação com uma boa atuação de um advogado é uma condenação certa, né? A pessoa fica tranquila que a condenação que ocorreu dentro da lei, que um inocente não está preso.
Exatamente. Até porque é preciso que a sociedade saiba que o advogado não é defensor do crime. Ninguém defende homicídio, estupro, estelionato. Nós somos defensores do réu, do acusado, do suspeito. Nós somos porta-vozes dos seus direitos, né? Nós não fazemos apologia do crime. E não necessariamente defendemos alguém objetivando a sua absolvição. O advogado criminal tem o papel de garantir a aplicação da lei. Esse é o nosso papel. Ele tem que ser o vigilante aplicador, o garantidor da aplicação da lei e dos princípios, não necessariamente postulando a inocência. O que nós postulamos, no caso da culpa confessada, é a aplicação da pena justa. Esse é o nosso papel. Aplicação da pena justa e a execução justa dessa mesma pena. É o papel sublime do advogado criminal. Nós somos os defensores, repito, de quem não tem vez nem voz.
E dessa forma garantir o Estado Democrático de Direito também, né?
Claro, claro. Esse é o nosso papel. É por isso que estamos numa luta, mais uma vez, grande. Você falou em democracia recente. Fomos nós, advogados, que capitaneamos, fomos os vanguardeiros da redemocratização do país, ao lado da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ao lado da Igreja, a Ordem dos Advogados teve um papel fundamental, como tinha tido na ditadura getuliana. Getúlio Vargas implantou uma ditadura, o chamado Estado Novo. Quem foi para a frente de luta foram os advogados. Assim como na abolição da escravidão, assim como na proclamação da República e lá atrás na independência. Na independência não havia ainda bacharéis formados no Brasil, que a Faculdade de São Paulo e de Olinda foram criadas em 1827. Mas já havia aqueles bacharéis de Coimbra que estavam no Brasil lutando pela independência. De forma que o papel da advocacia nas lutas cívicas é fundamental aqui no Brasil. Foi fundamental e é ainda. Agora estamos de novo resistindo contra um risco que paira no ar, um risco sério que paira no ar, de rompimento, de ruptura do sistema democrático.
E doutor Antônio, inclusive nessa luta, acredito que o senhor tenha colaborado muito, até porque foi presidente da OAB-SP muito jovem, né?
Fui presidente em 87, participei anteriormente como presidente da Associação dos Advogados de São Paulo da Campanha das Diretas, e foi um advogado, Mário Sérgio Duarte Garcia, que presidiu o comitê suprapartidário de todas as entidades e partidos políticos em prol das eleições diretas. E eu participei disso par e passo, né? Com muito orgulho, de forma humilde, sem grande projeção, mas de forma muito firme, muito convicta, de forma, diria, quase que fanática em prol da redemocratização do país. O mesmo fanatismo pelo qual eu torço para o São Paulo Futebol Clube.
Não, mas com certeza isso foi muito importante e acredito até que a gente deve agradecimento ao senhor, como a todos esses outros advogados, por isso. Doutor, e a gente até já comentou um pouco também sobre a mídia, né? O senhor falou para a gente sobre como a mídia retrata que uma pessoa inocentada, na verdade, o Estado não fez bem o papel de punir. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor viu também o desenvolvimento da mídia frente à atuação jurídica, né? Ali eu acredito que o senhor atuou também nos casos do governo Collor, que acredito que já foram muito, tiveram muita atenção da imprensa, e além disso, posteriormente teve o Mensalão com a TV Justiça, cito aqui também, inclusive, parte do seu brilhantismo, que foi conseguir provar a inocência da sua cliente, né, foi a única inocentada da cúpula do Banco Rural. E hoje em dia a gente caminha para uma era ainda mais de Big Data, com o YouTube, com as redes sociais, e também estão nascendo os novos crimes a partir disso, né? Temos agora crimes com criptomoedas, temos crimes cibernéticos.
Antes de responder essa pergunta, eu queria cumprimentar vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se hoje os meus companheiros de escritório forem embora, eu não advogo mais. Eu morro de fome, porque eu não sei nada disso. Então, me perdoem, mas, enfim, meus parabéns por esta iniciativa de vocês. Isso dá muito alento para mim. Para mim e para aqueles poucos que ainda estão na luta da minha geração. Muitos já se recolheram, outros foram convocados compulsoriamente para outros patamares, né? E eu fico muito feliz de ver que tem gente jovem preocupada com essas coisas, querendo falar, querendo alertar, querendo descobrir, querendo tirar capa de mistério e não se omitindo. Vocês, geração nova, gerações novas, não se omitem, errem, porque errar é humano. Omitir-se é conivência. Omitir é pecado, é crime. Não se omitam. Parabéns a vocês, portanto. A mídia teve um papel, eu diria... Primeiro eu vou elogiar a mídia. Uma específica mídia, que é a mídia investigativa. Esta, diria até, que substituiu alguns órgãos do Estado que teriam a obrigação de investigar, mas não investigaram, ou passaram a investigar depois da mídia. Então, a mídia investigativa teve e tem um papel fundamental para que o Brasil conheça o que está coberto pelos tapetes. A mídia investigativa levanta o tapete e põe à luz do dia fatos que precisariam ser apurados, investigados, e os seus responsáveis, eventualmente, punidos. Mas há uma outra mídia, que é a mídia da cobertura das coisas do judiciário, especialmente na área penal, que teve um papel deplorável num determinado momento da história do Brasil. Hoje houve um retrocesso desta fúria da mídia, desta ânsia da mídia em punir também ao lado do judiciário. Isso ocorreu no início dos anos 2000, quando escritórios de advocacia foram invadidos, quando buscas e apreensões foram feitas de uma forma teatral. Aliás, o grande pecado da mídia foi teatralizar o crime. A mídia tornou o crime um produto televisivo, preocupando-se a mídia, por meio do crime, exclusivamente com o Ibope e com o faturamento das vias de comunicação. A preocupação da mídia, televisiva principalmente, foi exclusivamente esta. Uma preocupação com o Ibope, uma preocupação com o faturamento. E, com isso, ela teatralizou, ela dramatizou, espetacularizou o crime, quando, na verdade, o crime é uma tragédia humana. O crime é um lado trágico da sociedade. O crime tira vidas, o crime atinge patrimônio, etc. Então, o crime não é espetáculo. A mídia deveria ter aproveitado o crime para fazer divulgações pedagógicas sobre o porquê do crime, sobre como evitar o crime, quais as razões psicológicas que levaram o autor do crime. Enfim, ela teria que ter e dar ao crime um outro tratamento diverso do que deu. Infelizmente, a mídia não andou bem no que diz respeito ao crime. E não andou bem no que diz respeito à posição do advogado. A mídia passou a confundir o advogado criminal com o criminoso, como se nós fôssemos longamanos do crime, auxiliares da prática criminal, quando não somos. Qualquer um deles tem que, ou deverá, poder recorrer a nós, qualquer um deles da mídia. E precisa, então, saber que, no momento que virá falar conosco, seremos nós os únicos que poderão ajudá-los. Somos nós os únicos que fazem essa ponte com o judiciário. Somos nós os únicos que postulam em juízo pela justiça, pela liberdade de alguém. Então, a mídia teve um tratamento muito deplorável com o crime e muito mais deplorável ainda com a figura do advogado criminal. Não nos respeitou e precisou de nós. E se esqueceu que, durante a ditadura militar, fomos nós que lutávamos contra a censura. Fomos nós que saímos à rua contra a censura. Fomos nós que saímos à rua em prol dos predicamentos da magistratura que haviam sido suspensos, nós, advogados, e não temos hoje o reconhecimento nem da mídia e nem de parte da magistratura. Hoje eu tenho a impressão que alguns juízes, especialmente os mais jovens, entendem o advogado como algo desnecessário, como se nós fôssemos elementos que atrapalhassem as suas ânsias punitivas. E, na verdade, somos, sim, nós atrapalhamos, porque nós levamos ao juiz o outro lado da moeda, a versão do acusado. Isso dá trabalho ao juiz. O juiz, se não fôssemos nós advogados, os juízes seriam meros carimbadores de acusações, homologadores de denúncias. Somos nós que criamos a dialética processual, não é? Então, os juízes, os promotores e a mídia precisam nos respeitar. Nós não temos que pedir, nós temos que exigir respeito a nós, advogados.
De fato, é muito interessante toda essa sua visão. E não tenho nem palavras para poder complementar o que o senhor disse. Mas passando para outro ponto, não tão ligado quanto a mídia, essa questão, também ligado quanto a mídia, na verdade, como é que o senhor vê essas anulações de operações penais que foram feitas dentro dessas grandes operações, como a Lava Jato, Castelo de Areia, entre outros? Você acha essas anulações corretas? Por que houveram tantas? O que levou a isso?
Bom, eu não tenho condições de julgar cada decisão. Eu não conheço os processos. Mas o que eu posso dizer é que houve, à época da Lava Jato, excessos. Dizer que não se precisa combater a corrupção através de medidas preventivas é mentira. É preciso que se combata, assim, a corrupção, tentando atacar as causas da corrupção. E, havendo prova provada, com um processo regular, um processo que obedeça aos princípios constitucionais, se houver declaração de culpa, é preciso que haja punição. Mas a Lava Jato poderia ter trabalhado nesta área da corrupção, investigando, acusando e punindo corruptos sem os excessos que cometeu. Para começo de conversa, não precisaria nada ter rótulo. No meu entender, é obrigação do Ministério Público, é obrigação do Judiciário, é obrigação da polícia investigar crimes. O juiz julgar criminosos, o promotor acusar criminosos. Então não precisa de rótulo, não precisaria de força-tarefa. Isso tudo foi algo muito voltado para a mídia, muito voltado para obter aplausos da sociedade. Tudo poderia ter sido feito, todos aqueles que foram acusados poderiam tê-lo sido, desde que respeitados os princípios, com respeito aos princípios e aos direitos e às garantias individuais. Os excessos da Lava Jato constituíram o fim da Lava Jato, constituíram a decretação do fim da Lava Jato, infelizmente. E hoje nós estamos vendo que inúmeros processos foram conduzidos de forma irregular. E digo a vocês, não posso analisar cada um, porque não os conheço, os processos, mas digo a vocês que, por experiência profissional, eu assisti inúmeras injustiças serem praticadas. Alguns foram condenados corretamente, porque praticaram crime, se defenderam corretamente, mas inúmeros outros foram injustiçados, porque a defesa foi cerceada. E digo a vocês mais o seguinte, eu tenho a impressão que alguns juízes que trabalharam na Lava Jato, quando recebiam um inquérito, já tinham a sua convicção constituída. Esse eu vou condenar. Pudesse ter a instrução que tivesse, pudessem ser apresentadas as provas que fossem, aquele acusado já estava absolutamente condenado. Há um fato interessante para mostrar que, em muitos casos, a denúncia surge muito mais dentro dessa ideia de que eles teriam que ser acusados mesmo, com prova, sem prova, ou até contra a prova, que as denúncias passaram a ser volumosas. Antigamente, você tinha materialidade e autoria. Isso bastava. Indícios de autoria e prova da materialidade. Hoje, não. Como você tem carências no que diz respeito à materialidade e à autoria, tenta-se suprir estas carências através de longas denúncias, onde se dá asa à imaginação, à ficção, à literatura, isto suprindo a carência de prova, de indícios e de provas. Isto é um fato, é uma constatação que denota como se está querendo ou como se quis denunciar a qualquer preço, a qualquer custo.
É, só para complementar essa sua fala, eu li um artigo, inclusive, que na Lava Jato, a defesa do deputado Eduardo Cunha protocolou alegações finais, acho que com mais de 100 páginas, e no dia seguinte, menos de 24 horas, 15 horas, a sentença já foi protocolada, também uma sentença enorme, assim, com mais de 100 páginas. É, como se já tivesse pronta antes de protocolar as alegações, né?
A sentença estava pronta. Total desprezo à defesa. Total desprezo à defesa. Sem nenhum respeito ao contraditório. Eu trabalhei no caso na defesa do presidente Michel Temer. Eu fui seu advogado, o primeiro advogado de Michel Temer. E eu percebi muito bem a disposição, aí não dos juízes, mas da Câmara, que apreciou a denúncia, como determina a lei, uma politização absurda. Né? Deputados da ala governista, mais condescendentes, mais abertos ao diálogo, mais abertos às ponderações da defesa, e, ao contrário, aqueles que estavam previamente já dispostos a receber a denúncia, esses, então, sem nenhuma atenção, sem nenhum respeito às alegações da defesa. Isto acontecia na Câmara e acontece em alguns tribunais, com alguns juízes, claro que com exceções, honrosas exceções.
É, um caso também que eu vivenciei, que eu atuei na defesa de um senador, atuei enquanto estagiário, né? Mas atuei na defesa de um senador em que ele era praticamente... Isso foi, eu achei muito absurdo. Ele era praticamente denunciado por fazer parte de um partido. Exclusivamente por ele fazer parte de um partido, era uma denúncia do Janot de mais de 200 páginas, 250 páginas, e o nome dele era citado 3 vezes, e as 3 exclusivamente porque era do partido.
Não, ele que disse que...
O senhor teve um embate também com o Sérgio Moro.
Isso é verdade, o senhor tem toda a razão.
Ele citou que não precisaria...
Nós tiramos o juiz desse conforto, que é receber a denúncia e condenar. Por que nós tiramos o juiz do conforto? Porque nós temos a outra verdade. E mais do que isso, nós estamos fiscalizando o cumprimento da lei, que nem sempre é cumprido. Então, nós atrapalhamos, sim. Esse é o nosso papel. Graças a Deus, graças à nossa missão, a quem atrapalha essa fúria, essa ânsia condenatória, acusatória. A sociedade muito nos deve por isso, embora não saiba ainda. Mas virá o reconhecimento logo, logo.
Ah, maravilha. Eu queria te perguntar se o senhor acha que a gente vive alguma crise envolvendo o Poder Judiciário. A gente passou isso pela Lava Jato, que foi imensa, passamos pelo Mensalão, e agora temos até uma descredibilização do poder pelo próprio Executivo, parte do Legislativo.
Olha, o Poder Judiciário, a advocacia, a atividade, de um modo geral, ligada a distribuição da justiça, é uma atividade de crise. Nós existimos porque existem crises. Nós existimos porque o homem é um animal gregário, ele vive em sociedade, e em vivendo em sociedade, ele gera conflitos. Os interesses de alguém nem sempre são satisfeitos. E quando há uma insatisfação de um interesse, passa a existir um conflito de interesses. Isso já é uma crise. E o judiciário, dependendo do momento político, dependendo das instituições mais fortes ou mais frágeis, o Poder Judiciário é alvo dessa crise. E hoje ele está sendo alvo de crise, especialmente de uma crise provocada por intenções políticas, ideológicas, eu diria mais políticas, mais ligadas à manutenção do poder do que a outra coisa qualquer, que deseja desmoralizá-lo. Né? O Poder Judiciário é um baluarte, ele é a última raça em matéria de manutenção da harmonia social, da paz social, e ele tem que ser atacado por aqueles que querem destruir, daqueles que querem acabar, por fim, ao regime democrático, aqueles que querem criar no seio da sociedade um clima de intolerância. O Poder Judiciário, como aplicador da lei, como conciliador dos conflitos, ele atrapalha a esses que têm esses objetivos antidemocráticos, ditatoriais. Portanto, ele está sendo alvo de ataques, e o que mais choca, o que mais entristece, é que a sociedade, parte dela, pequena parte dela, faz coro com esses ataques ao judiciário, sem ter a mínima ideia do papel do Poder Judiciário. Falam hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal como se fala de um time de futebol. Os 11 ministros representam, para o homem do povo, 11 jogadores de futebol. Não gosto de fulano de tal. Outro dia, um sobrinho meu, para minha indignação e braveza, disse-me: tio, não gosto de fulano de tal. Você tem formação jurídica? Não, eu sou engenheiro. Aí eu sei que você é engenheiro. Que experiência você teve com este ministro? Ah, mas não gosto dele. Não gosto e pronto. Aí é um ponto que eu quero colocar a vocês. Eu sou um defensor ardoroso do Poder Judiciário, sou um defensor ardoroso do Supremo Tribunal Federal de sempre, de hoje, mas esta vulgarização do Supremo se deve um pouco aos juízes do Supremo, aos ministros do Supremo, que passaram a ter um protagonismo incompatível com a grave missão de fazer justiça. A partir do televisionamento das sessões, os ministros passaram a ser protagonistas, porque são seres humanos. Protagonistas se tornaram nós advogados, os procuradores e eles ministros. Eu sempre aprendi que juiz fala nos autos. Hoje o juiz não está falando mais só nos autos. É preciso, na minha opinião, com o respeito e o acatamento e a admiração que tem por eles, que os juízes se recolham a uma vida mais privada, que se afastem da televisão. É uma balela dizer que nós precisamos levar a justiça ao povo. Leva-se, sim, a justiça ao povo aplicando a lei no processo. O juiz não pode se antecipar, e ele hoje está se antecipando. Casos que ele julgará, ele está dando opinião anteriormente à instalação sequer do processo, antecedendo ao próprio processo. Então, eu entendo que uma das responsabilidades deve ser atribuída, são várias as razões, são vários os responsáveis, mas um deles é o próprio juiz, que passou a ter um protagonismo absolutamente inconveniente com a magnitude da justiça. Ah, eu tenho várias, né? Histórias várias. O primeiro cliente meu foi o Lilico. Eu fui nomeado para defender o Lilico. Aí eu fui à cadeia conversar com o Lilico e ele me pediu uma escova de dente, uma pasta, um sabonete e uma toalha. Eu fui à farmácia, comprei essas coisas. E a toalha eu não tinha. Fui para casa e furtei uma toalha do meu enxoval de casamento. Uma toalha da Ilha da Madeira, uma toalha muito bonita. Até hoje, minha mulher me cobra porque eu dei a toalha para o Lilico, que deve ter feito o maior sucesso na detenção, se enxugando com uma toalha da Ilha da Madeira. Esse é um dos inúmeros casos. Um outro entrou no meu escritório e disse: doutor, estou procurando o senhor. Porque já fui atendido no passado e gostaria muito de que o senhor me atendesse de novo. Eu disse, pois não, o senhor é réu de algum processo? Está sendo investigado? Não, não tenho denúncia nenhuma, não há inquérito, mas é que eu vou matar minha mulher e eu não quero ir para a cadeia. Eu disse, bom, então o senhor não está querendo um advogado, o senhor está querendo um coautor do crime, né? Senta aí, vamos conversar um pouco. Aí conversei com ele, ele foi embora, não sei se matou a mulher ou não, mas ele queria que eu orientasse a matar a mulher de modo que ele não fosse para a cadeia. Como essa, tem inúmeras outras histórias. Viu?
Não, muito obrigado, doutor Antônio. Eu agora queria fazer uma última pergunta, que é que a gente sempre foi falando mais coisas que já aconteceram, né? A gente falou da ditadura militar, do Mensalão, da Lava Jato e várias outras coisas. Então, agora, para concluir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o futuro do direito penal. O que que o senhor gostaria de ver acontecendo e quais recomendações o senhor daria para nós estudantes também?
Eu gostaria muito que se entendesse, que a sociedade entendesse, que a classe jurídica entendesse, que o direito penal não é a panaceia. Nós não vamos resolver os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas de relacionamento interpessoais com o direito penal. A base de afrontas ao direito, a base das afrontas às pessoas está na ética, está no respeito ao próximo, está no amor ao próximo. Na medida em que nós criarmos uma sociedade mais harmoniosa, mais pacífica, mais tolerante, mais complacente, nós estaremos nos distanciando do direito penal, porque o homem cometerá menos crime. Nós não podemos continuar a achar que as punições por si só vão resolver os problemas da sociedade. Pôr na cadeia, punir, é um imperativo legal, repito, desde que obedecido os princípios processuais e constitucionais. Mas isto não é instrumento para melhorar a sociedade. Isto não é instrumento para apaziguar a sociedade. Nós estamos com uma sociedade extremamente litigiosa, beligerante, aumentando essa beligerância agora com este horroroso, com este cruel, com este criminoso discurso de armamentos ao povo. Armar a população é algo de uma nocividade a esta mesma população indescritível. Algo que veio de encontro, veio contrariar todo o movimento que foi feito na década de 2000 para o desarmamento da população. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo o que acontece no Japão, onde as armas são de difícil aquisição e onde os índices de homicídio são mínimos. É preciso que se conscientize de que arma não resolve. Não se pense que o sujeito armado vai evitar assalto. O assaltante não dá aviso prévio. Ele assalta de inopino. Ao você tentar pegar a arma, ele te mata. E, na melhor das hipóteses, ele se municia, porque ele pega a sua arma. Então, é um discurso mentiroso, no sentido de que a sociedade armada irá se autodefender, e é, mais do que isso, é um discurso criminoso, de um malefício à sociedade brutal. E nós estamos nos encaminhando para uma sociedade ainda mais beligerante, ainda mais intolerante, raivosamente intolerante, e nós precisamos, para evitar a necessidade de se aplicar o direito penal, mudar a sociedade, criar um sentido ético maior, um sentido ético que a sociedade brasileira já teve. É preciso recuperar isso. Esta é a maneira mais fácil de se evitar o crime. No que diz respeito ao crime em si, a cada crime, é preciso se atacar às causas. Se nós tivéssemos, na década de 70, cuidado da criança carente, nós não teríamos tido trombadinha, depois nós não teríamos tido trombadão, e hoje nós não teremos esses que são os chefes do crime, porque eles teriam sido cuidados lá atrás. Nós não demos nenhum cuidado àquela criança abandonada que estava amargando as suas carências debaixo das pontes. Nós nada fizemos. Eles se tornaram trombadinhas, eles se tornaram trombadões. O que fizemos? Houve em São Paulo, vocês não devem saber disso, um secretário da segurança que pegou as crianças da Praça da Sé, da Praça da República, das praças, enfim, e as colocou num ônibus, em vários ônibus, e as mandou para Minas Gerais. Foi essa providência que esse secretário de segurança soube tomar. Ele libertou, aspas, as praças de São Paulo dessas crianças. É óbvio, numa ação inócua, injusta, cruel, em Minas Gerais se fez a mesma coisa, recolheu-se as crianças das praças. Há uma foto do jornal, salvo engano, Folha de São Paulo, de uma criança com a chupeta na boca. E essa criança estava sendo levada para um camburão. Foi assim que nós cuidamos das crianças. Nós não cuidamos da causa do crime violento de hoje. E como esse, inúmeros outros crimes, é preciso que se ataque às causas. A punição não é combate. A punição é pós-crime. É uma ilusão, é uma falácia se dizer que, ao punir, se está combatendo o crime. Tanto que, repito, temos 800 mil presos e o crime aumentando cada vez mais. Era isso. Eu quero agradecer muito a vocês, me colocar à disposição e dizer aos jovens advogados que eu preciso ouvi-los. Eu não tenho muito a dizer a eles no presente. São eles que estão no presente. São eles que estão construindo o futuro. E eu preciso aprender com eles este futuro. A começar pela tecnologia, que eu não entendo nada. Viu?
Doutor Antônio, mas, na verdade, queria também só reforçar aqui os agradecimentos que eu fiz no começo, porque, de fato, acho que foi um episódio brilhante. O senhor é um advogado fantástico e admiro muito o senhor.
Muito obrigado.
Obrigado pelo tempo que o senhor pôde dispor aqui para nós e por todos os ensinamentos.
Estou inteiramente às ordens.
Não, só agradecer também, falar que foi uma honra falar com o senhor. É um exemplo para todos nós, como advogado e como São Paulino, né?
E isso aí.
Tomara que hoje nós vencemos.
Vamos à vitória hoje.
Vamos à vitória hoje. Tomara que toque no Caleri, né?
É isso. Um abraço, hein?
Um abraço. Tchau.